os desafios do protocolo no feminino, bem como as recomendações sobre a necessidade de flexibilização e adaptação dos trajes africanos, como sendo roupas protocolares aceitáveis para oficiais e agentes do protocolo, saíram da primeira edição do Chá Protocolo no Feminino, realizado em Luanda na última semana pela APCPA, Associação de Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola, em alusão ao 31 de julho, Dia da Mulher Africana.
No final do Chá Protocolo no Feminino, os participantes chegaram às seguintes conclusões e recomendações. Primeiro, que os organizadores de eventos, públicos e privados, tenham em devida conta a necessidade de assegurar que os eventos sejam inclusivos. Segundo, que os profissionais de cerimonial e protocolo garantam que os eventos sejam sensíveis na perspectiva do género, devendo, por conseguinte, ter em consideração, sobretudo, as necessidades especiais das mulheres. Terceiro, que os locais de realização dos eventos tenham em atenção as necessidades das mulheres que amamentam. Quarto, que o mobiliário e equipamentos usados durante os eventos sejam sensíveis ao género, evitando-se, deste modo, criar situações que sejam constrangedoras para as mulheres. Quinto, que, a quando da realização de atos, cerimónias e solenidades, se evite usar linguagem não sensível ao género. Sexto, que se continue a promover o uso de elementos identitários africanos no cerimonial e protocolo, incluindo ao nível da indumentária. Sétimo, que os trajes africanos sejam, para efeitos protocolares, considerados como sendo formais, o que contribui para o reforço da identidade cultural angolana.
Carlos Lino, secretário-executivo da APCPA, Associação de Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola. O certame, que reuniu mais de 200 profissionais da área de cerimonial, protocolo e organização de eventos, assim como entusiastas, resultou também em diversas recomendações que atendem às necessidades específicas das mulheres e dos profissionais de cerimonial e protocolo de modo geral, com destaque a uma alegada tendência de discriminação étnica e regional no que diz respeito aos trajes típicos de cada região de Angola. Temas como as mulheres que marcaram protocolo nos reinos de Angola, os desafios do protocolo no feminino no contexto empresarial, a africanidade na construção da imagem feminina, o protocolo no feminino no contexto de organizações políticas, o protocolo no feminino no contexto de organizações religiosas e o cerimonial e protocolo sensíveis ao género dominaram a agenda do Chá Protocolo no Feminino. Durante os debates sobre os vários assuntos relacionados ao protocolo no feminino, Manuel Panzo, especialista em cerimonial, imagem e organização de eventos e membro da APCPA, chamou a atenção para a discriminação na representação da cultura angolana por meio das vestimentas. O profissional de cerimonial, autor e formador na área de protocolo, censurou sobretudo os trajes tradicionais e típicos de algumas regiões do país que tendem a ser mais destacados que outros a nível internacional.
Nas formações, sempre que a gente fala da vestimenta, os formandos perguntam de qual é o verdadeiro traje tradicional angolano. Eu pessoalmente nunca arrisquei a responder, apenas trago aqui na sala, como tem senhores que mais usam, as que mais usam o traje africano, entre parentes, qual é o verdadeiro traje tradicional angolano. E digo que nós em Angola estamos a promover uma discriminação em termos de vestimenta, porque a nossa cultura, nós somos um país com diversidade cultural, mas só promovemos traje ou tecido de alguma região e as outras regiões são ofuscadas. A doutora Natir Tati está na sala e disse muito bem que é das estilistas que mais promove a cultura angolana no exterior, Mas, do que tenho acompanhado, quer dos trajes das nossas seleções e outras que vão mais é de Samakak, e Samakak é da região sul, especificamente Namibe. Se estiver errado, posso ser corrigido e não somos perfeitos. Eu pergunto, onde é que está o traje da ilha de Luanda? Aonde é que está o traje da Kisama, por exemplo, do leste de Angola? Então vamos refletir em torno dessa discriminação que pode provocar um conflito. Aliás, na sala estamos a ver o protocolo está de Samakaka. Se formos ver decorações em várias instituições, onde é que ficam? Onde é que está o traje de cabine do qual a doutora Nadir Tati penso que é natural, daquilo que tenho lido? Então precisamos fazer essa reflexão. Porque nós, se vamos aos países da África Central, os chamados, peço desculpas, mamadus, como no nosso dia a dia chamamos, conseguimos identificar um traje próprio. E nós, angolanos, só criticamos, mas não conseguimos sentar. Então deixo também desafio à doutora Antoniette para propor nos grupos parlamentares que estão na nossa Casa das Leis para que isso seja discutido com alguma responsabilidade, porque nós estamos a discriminar muitas culturas. E eu não me revejo, por exemplo, alguns trajes que são usados, porque o traje da minha região não é promovido.
É preciso que os trajes africanos sejam normalizados como sendo roupas protocolares e aceitáveis para oficiais e agentes do protocolo. Teresa Sango Sango, participante do evento, aproveitou a ocasião para lançar um desafio aos legisladores angolanos: que o país produza legislação sobre o protocolo e que inclua a questão da indumentária, de modos que se liberte dos padrões e modelos de trajes que nem sempre valorizam a cultura nacional.
É preciso que o protocolo e o cerimonial seja bem legislado. Não sei se nós cá em Angola temos esta legislação. Refiro-me à indumentária. Os oficiais de protocolo normalmente são formados na Europa. E nós estamos formados que as cores protocolares são azul escuro, o preto, o cinza. Eu já estive numa situação, num ato cerimonial de alto nível, na altura não sabia, era muito jovem, de vermelho, em que dei um passo à frente para usar um documento e fui travada, porque estava de vermelho. Então, nós, de roupa africana, em atos cerimoniais de alto nível, que passos vamos dar como africanos, angolanos, para normalizar o nosso traje africano para que seja reconhecido como roupa protocolar? Porque as nossas meninas do protocolo são vestidas assim, são as raparigas do protocolo, as moças do protocolo, mas os oficiais do protocolo só se vestem de azul escuro. Está aqui o desafio e a questão.
Angola tem padrões próprios, mas é preciso estudar, selecionar e aceitar a diversidade da manifestação cultural nacional. A deputada e coordenadora da Comissão de Disciplina Ética e Auditoria do Comitê Central do MPLA, Maria Antonieta Batista, preletora no evento, chamou a atenção para a necessidade de uma intervenção dos especialistas para estudar os padrões de trajes africanos, selecionar e promover a sua aceitação.
Isto carece de certo estudo, seleção e aceitação, porque nós já vimos a experiência das mucubais virem vender o Lumumpeque aqui nas ruas e serem assediadas por andarem da forma vestida, estavam vestidas. Portanto, não é tão linear. Precisamos de estudar, precisamos de selecionar, precisamos de aceitar. Eu fui para aí, durante este mês, acho que fui 3-4 vezes, biê o ambo, e não consegui trazer o pano característico do ambo, que é o pano pindário, que é o pano que era vendido na loja e que nós nem sequer sabemos se era mesmo nosso ou se nos foi imposto pela colonização. O problema é este. Nós temos padrões. Já se vê muito nos escritos, os povos de África gostam de roupas com muitas cores, etc. Daí a pergunta da Teresa de como, que passos dar para normalizar o uso do traje africano como traje protocolar. Dizia o colega que é o transafricano nunca é indecente. Depende. Nós tivemos estátua frente ao aeroporto, que foram quase arrancadas porque aquilo era cultural. Era moana pro, mas a forma como estavam vestidas ou menos vestidas, a sociedade não estava preparada para a diversidade da nossa manifestação de identidade cultural. Por isso, é preciso fazer estudos, é preciso pôr os antropólogos a trabalhar, é preciso trabalharmos nós próprios, porque se num sentido nós vamos a querer conseguir a nossa identidade, noutro sentido já perdemos alguns valores. Qual é a aceitação que a juventude pode ter deste tipo de traje? Eu fui uma vez a Botswana, África do Sul, Botswana. Cheguei, primeiro fui a Botswana, assinei um protocolo. Voltei, fui à África do Sul. Para ir a Mauritânia, tive que ir a Paris. E nesta volta, a segunda mala que comprei em Paris ficou outra vez. E eu chego a Mauritânia com a roupa que eu achei que era mais prática, que era um fato. Era um fato africano, de calça e casaco. E sou recebida por um pelotão de homens no aeroporto, todos de bubu, olhando para mim de cima a baixo, mulher de calça. Na Mauritânia. Quase morri. Ia sem mala, não tinha como repor. Por isso é tudo uma questão de contexto, uma questão de análise, é tudo uma questão, como dizia a colega, de, também, de cadeia de valores. Porque, na verdade, nós não temos indústria suficiente para fazer frente a este desafio. E estou agora a começar a perguntar ao nosso colega Manuel Panso qual é a roupa tradicional da terra dele. Ele é capaz de me dar uma opinião diferente das mulheres de lá. É pano. E o pano é prático. Com a mulher em busca da cuidade, como é que fica? Há dias eu coloquei uma roupa. Vejam que a primeira vez que a minha irmã me trouxe uma roupa africana, que não era nossa, era senegalesa, e disse: tu vais para uma atividade onde as senhoras parece que só trabalham para vestir, tu não estás à altura. E eu olhei e falei: eu? Traz um africano? Não vou pôr. Põe, não te vais arrepender. Por acaso não me arrependi. O único problema do traje africano é que vicia. Chega uma altura e já disse: ok, pô, mais nada.
A Branca do Espírito Santo, outra participante ao evento, defendeu na ocasião a importância de uma cadeia de valor em torno da indústria têxtil em Angola, por isso apelou o fomento de políticas públicas.
Tive a oportunidade de ir em serviço à Indonésia. Eu gosto muito dos nossos tecidos coloridos. Aqui a nossa preletora, Dona Tati, pode atestar isso. Acho que eu sou uma das clientes da senhora. E eu vi aqueles tecidos muito bonitos na Indonésia e fui comprando. Quando houve a atividade oficial, era a preparação da Conferência Mundial da Habitação, era a PrepCom, foi aberto pelo Presidente da República, estavam lá todos os membros do governo e estavam todos enfileirados com as camisas que nós chamamos de trajes africanos, o que nós chamamos, do género da compra ali na África do Sul, que os homens acabam comprando no aeroporto na África do Sul. E fui ao mercado, depois levaram umas lojas e eu disse: bom, acho que o petróleo da Indonésia é tecido que nós chamamos de tecido africano. E o jovem que me estava acompanhando disse: nós fazemos as questões na escola. Portanto, há toda uma cadeia de valor em torno da produção, da concepção e produção do tecido. E, de certeza, que deve ser produto de alguma política pública. 50 anos de independência, país africano, país com uma relevância, sem dúvida, em África, temos plena noção disso. Agora, precisamos de políticas públicas.
A africanidade na construção da imagem feminina foi o tema apresentado pela estilista e empresária Nadir Tate para que os movimentos de libertação e dos direitos civis, assim como os artistas das mais variadas disciplinas, têm sido fundamentais para a redefinição da imagem feminina em África. Citou como exemplo Gabriela Antunes e Cremilda de Lima, escritoras angolanas que com a escrita contribuíram para a africanidade e para a construção de uma imagem mais inclusiva da mulher. Para a empresária que se inspira nas dificuldades enfrentadas pelos povos de África de modo geral e angolanos de modo singular, falar de indumentária é preciso, antes de tudo, olhar para a identidade nacional.
A literatura, a música, o cinema e outras formas de arte africanas frequentemente retratam a mulher como uma figura, destacando as suas lutas, as suas conquistas e a sua resiliência. Nós temos dentro daquilo que nós chamamos as artes, exemplos como escritoras como a Gabriela Antunes, a Cremilda de Lima, a Amélia da Lomba e outras artistas que contribuíram significativamente para essa construção. A moda e a estética tradicionais, como o uso de turbantes, tecidos estampados e penteados naturais, são elementos essenciais. Eles não são apenas decorativos, mas carregam significados culturais profundos e são símbolos de identidade e de resiliência. Hoje, a africanidade, na construção da imagem feminina, promove uma visão mais inclusiva e diversa das mulheres, desafiando estereótipos e preconceitos.
Nadir Dat reconheceu que as mulheres africanas enfrentam desafios de natureza diversa no que respeita à vestimenta, de modo particular em cerimónias culturais e ao protocolo. Para aquela empresária, atualmente um dos maiores desafios do mundo globalizado e influenciado por padrões ocidentais tem que ver com a preservação das tradições e costumes, assim como o respeito às normas e protocolos culturais. Tate relatou, por outro lado, que outra dificuldade é ter acesso aos acessórios e materiais indispensáveis para a composição de peças de roupas africanas. A empresária do setor têxtil e da moda denunciou, por outro lado, a existência de preconceitos e estereótipos em relação às roupas e tecidos africanos, bem como das barreiras económicas de cidadãos com recursos financeiros limitados.
Muitas das vezes temos vontade de usar algo que seja nosso, que seja tradicional, mas temos dificuldades de acesso. Nós não conseguimos o material e nem conseguimos sequer a peça. Às vezes procuramos designers, vamos aos mercados, mas não conseguimos encontrar aquilo que de facto nós queremos. E também não é só aquilo que é o mais difícil, que são os tecidos, mas a todos os acessórios que também compõem, e eu vejo isso nos casamentos, a dificuldade em juntarmos, porque acreditamos.
Eu tenho clientes que são do Cunene e que precisam exatamente daquele material, mas nós às vezes não temos a capacidade e a rapidez de podermos trazer e pôr no dia em que é necessário. Nós temos algo que gostamos de falar e que falamos muito pouco, tem a ver com o preconceito, os estereótipos e preconceitos. Infelizmente, lidamos ainda com preconceitos. Eu, quando comecei, lembro-me de muita gente dizer: mas tu toda hora com esses panos africanos e toda hora assim, a falar da África, a falar do continente, porquê? E esses estereótipos negativos em relação à indumentária africana podem levar à resistência ou à rejeição da vestimenta tradicional, não só em particular, mas também dentro das instituições. As barreiras económicas fazem parte também daquilo que é a nossa dificuldade. A indumentária tradicional muitas vezes requer materiais específicos e elaborados, o que pode representar um desafio económico para algumas pessoas, especialmente em contextos onde o acesso a recursos é limitado.
Promover a educação cultural e o entendimento das tradições locais, bem como incentivar a flexibilidade e a adaptação das normas protocolares, por um lado. Por outro, fomentar a valorização da diversidade e inclusão na expressão da identidade cultural por meio da indumentária são algumas das vias recomendadas pela especialista para lidar com os desafios atuais no que respeita à valorização da identidade cultural africana por meio da vestimenta.
Para lidar com essas limitações e desafios, é importante promover a educação cultural e o entendimento das tradições locais,
incentivar a flexibilidade e adaptação nas normas protocolares e fomentar a valorização da diversidade e da inclusão na expressão da identidade cultural através da indumentária. É possível fortalecer a identidade cultural africana, criar um senso de pertencimento e orgulho entre as comunidades. É importante que Angola se orgulhe daquilo que nós somos, de quem nós somos.
A estilista e empresária angolana Nadir Tate, quando falava sobre a africanidade na construção da imagem feminina durante a primeira edição do Chá Protocolo no Feminino, evento realizado pela APCPA, Associação de Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.